Quarta sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
Provérbios 21, versículo 21 a 23. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ele confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Palavras do Senhor.
Hoje a gente tem um expediente curto, então eu comunico aos vereadores que façam a inscrição para utilizar a tribuna. Determina a primeira secretária que faça a leitura do expediente.
Informações de atas disponíveis. Informo que a ata da 33ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Ofício número 222/2020 do Navidaí Preve, de autoria do senhor Moisés Bento da Silva Júnior, diretor-presidente, encaminhando o balancete relativo ao mês de setembro de 2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, nesta, prezado senhor, sirvo-me do presente para passar às mãos de vossa excelência cópia do balancete da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Naviraí, Naviraí Preve, relativo ao mês de setembro de 2020. Atenciosamente, diretor-presidente Moisés Bento da Silva Júnior.
Informo que o balancete encontra-se disponível na secretaria desta Casa de Leis.
Gabinete do vereador Márcio André Scarlassara. Ao excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, venho com o presente solicitar a vossa excelência que abone minha falta na sessão ordinária ocorrido no dia 6 de outubro do corrente ano, em virtude de compromissos agendados anteriormente, juntamente com o deputado estadual Neno Razuki, para tratar dos assuntos do interesse do município, conforme declaração em anexo. Atenciosamente, 15 de outubro de 2020, vereador Márcio André Scarlassara.
Informo que a ausência do excelentíssimo senhor vereador encontra-se justificada.
Apresentação dos projetos. Projeto de Lei número 31/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Naviraí, 15 de outubro de 2020. Mensagem. Número 31/2020. Excelentíssimo senhor presidente, cumprindo devidamente os preceitos legais, encaminhamos a vossa excelência no prazo previsto pela lei orgânica do município, o projeto de lei de orçamento do município de Naviraí, elaborado segundo normas estabelecidas pela lei federal número 4.320, de 17 de março de 1964, pela Constituição da República Federativa do Brasil, e pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e da outras providências, para o exercício financeiro de 2021. A busca para atender os anseios da sociedade, bem como o equilíbrio fiscal, foram os parâmetros que norteiam a escolha dos projetos e atividades, que se tornaram instrumentos indispensáveis na elaboração eficiente e eficaz da proposta orçamentária para o exercício de 2021. dentro do processo de democratização das relações sociais, torna-se imprescindível conhecer as atribuições e responsabilidades de cada segmento, delimitando os espaços populares e governamentais, enquanto se firmam projetos e programas de interesse coletivo e legitimamente comunitário. A proposta tem como objetivo principal manter o equilíbrio orçamentário dentro de um contexto de demandas crescentes, tentando contornar a escassez dos recursos financeiros e possibilitando maior rapidez, qualidade e eficácia na prestação dos serviços. Reafirmamos a Vossa Excelência nossos protestos de elevado apreço e consideração. Cordiais saudações, Prefeito Municipal José Isauri de Macedo.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho o projeto de lei à Comissão de Finanças e Orçamento, conforme artigo 196, parágrafo único do regimento interno desta Casa de Leis, para que possam analisar e dar o devido parecer no tempo que confere o regimento interno. Informe ainda aos nobres edis que as emendas propostas deverão ser entregues diretamente à Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo de 10 dias, a contar da data de hoje, conforme o artigo 197 do Regimento Interno desta Casa de Leis.
Projeto de Lei número 66, de 19 de outubro de 2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Altera a denominação da Rua Constante na planta geral da cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. O vereador abaixo assinado apresenta para a deliberação do plenário, nos termos regimentais, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterada a denominação da rua projetada A, localizada no bairro João de Barro, para a rua Maria Vicência da Silva. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pergunto ao plenário se é matéria de deliberação. Entendendo que sim, encaminho as comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo que confere o regimento interno.
Apresentação das indicações e moções. Indicação número 141/2020, autoria do vereador Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, e para o senhor Adolfo José Silvério, gerente do Núcleo de Infraestrutura Rural, indicando que seja feito cascalhamento e ampliação e o esgotamento de água na estrada rural do loteamento das chacras do Recreio Oriente. Justificativa. A estrada mencionada encontra-se com necessidades de reparos urgentes. Os moradores reclamam que em períodos chuvosos sofrem devido à estrada não ter infraestrutura para o escoamento de água e que a via fica muito mais poças. Já quando o tempo está seco, a queixa é do areião que se forma na estrada. A via em questão tem um número considerável de veículos que transitam por ali diariamente. Assim, a presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores que utilizam a estrada para terem acesso ao município. Vereador autor, Josias de Carvalho.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras que nos ouvem através da Rádio Cultura FM. Presidente, eu fui procurado pelos moradores ali, principalmente ali pelo senhor Maurício, que tem uma chácara nessa estrada, localizada nessa estrada. E ali são várias chácaras, né, que existem. E então, se tem várias chácaras, tem várias casas, tem várias famílias, né? Eu acredito que deve ter ali em torno de mais de 20 chácaras. Acredito que seja isso. E, enfim, é uma estrada arenosa, dia de chuva é complicado também. E eu estou pedindo aqui que o prefeito, com a secretária de obras, viabilize ali o mais rápido possível, o cascalhamento, o aterro, né, daquela estrada, para poder beneficiar esses chacareiros. Né, porque dali também, presidente, sai produção. Né, ali tem vaca leiteira, tem pessoas que plantam, tem local ali de eventos também. Né, então, seria importante, né, o mínimo que a prefeitura poderia fazer é estar cascalhando e arrumando, então, essa estrada para esses chacareiros. Obrigado, senhor presidente.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 142/2020, de autoria do vereador Josias de Carvalho. Senhor presidente, apresento a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que seja realizada a construção de uma cobertura na Estratégia de Saúde da Família Ronan Marques, no bairro Jardim Progresso. A Estratégia de Saúde da Família Ronan Marques não possui uma cobertura adequada para a população que aguarda o início dos atendimentos e, durante esse período de espera, os usuários ficam expostos ao calor, à chuva e às intempéries do tempo. Devemos proporcionar à população um atendimento com dignidade, conforto e bem-estar. Ainda mais quando se trata de saúde, momento em que a pessoa se encontra sensível e vulnerável. Essa proposição visa atender ao pedido dos moradores que estão sendo assistidos na referida unidade. Vereador autor Josias de Carvalho.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Josias de Carvalho.
Senhor presidente, nós já fizemos, há algum tempo atrás, alguns pedidos no que tange aí a essas coberturas em frente a esses PSFs. Né? Mas a gente entende que a pessoa que está indo lá já são pessoas que estão debilitadas pela saúde. Aí, até entrar dentro, né, do posto, a pessoa fica exposta ali, pegando chuva, sereno, ou é frio, é calor demais, enfim, não é justo, não é justo que a pessoa, vereador Taquara, fica ali, às vezes, uma hora e meia, 2 horas, aguardando para ser chamado. Porque as pessoas têm que chegar cedo, porque o funcionário chega no horário, chega às 7 horas e começa a atender. Mas as pessoas que precisam dessa assistência, ele tem que chegar antes. E forma ali fila, forma grupo, né? Mas enfim, o importante é que o prefeito, o secretário de saúde, eu tenho certeza que eles vão atender esse nosso pedido e ser justo com as pessoas. Pois não, vereador Taquara.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores dessa casa, ouvintes da Cultura FM. Vereador Josias, isso aí eu fiz um pedido em 2017, quando o gerente de saúde era o Fábio Boniconto. Depois veio o Edivan, aí, se eu não estou enganado, o Hélito. O seu Jamil também já fez esse pedido de cobertura do posto na frente dos PSF. Mas, infelizmente, até agora não fomos atendidos. Certo? Não fomos atendidos. Então, vereador cobra, nós fazemos nossa parte. O senhor sabe disso, aqui todos cobram. Mas, infelizmente, nós não fomos atendidos. Desde 2017, eu tenho indicação ali, guardado numa pasta, seu Jamil tem, acho que o Márcio já fez também, entendeu? Então, eu acho que o erro não é do vereador, não está aqui na Câmara Municipal, porque nós mandamos para lá, e até agora nada, infelizmente. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Para finalizar, presidente, realmente houve uma dificuldade, e trocaram-se vários secretários. Acredito que agora, com o atual secretário, o Wellington, eu acredito que vai acontecer, sim. Obrigado, presidente.
Solicito à primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 143/2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que seja viabilizado o rebaixamento do canteiro central para atender na forma de estacionamento na Avenida Amélia Fucuda, nos trechos entre as empresas Cearama Máquina e Gold Hotel. A justificativa será verbal. Vereador autor, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, seja bem-vinda, vereadora Dona Lourdes. Aqueles que nos acompanham pela Rádio Cultura, que nos assistem pelas redes sociais. Na verdade, senhor presidente, um pedido a princípio relativamente simples. É mais um pedido que esta casa faz de rebaixamento de canteiro para poder transformar em estacionamento uma parte dele. Em frente a duas empresas que estão instaladas em Naviraí, gerando emprego, gerando renda, contribuindo diretamente com o desenvolvimento do município e que nós queremos que prosperem. Nós queremos que elas se fiquem abertas, que elas que haja expansão dos seus negócios, que haja contratação de mais funcionários, que haja geração de um maior volume de renda para o município. Quem ganha é o município com isso. Nesses casos, senhor presidente, a gente discute aqui, muitas vezes a gente discute a política de incentivos fiscais, a questão de isenção de impostos, a questão de doação de terrenos para empresas, vereadora Cris, e tem algumas que vêm, que se instalam por conta própria, ou que já são da cidade e expandem seus negócios, abrem um outro ramo de atividade, como é o caso do hotel, e por conta própria, sem necessidade de qualquer incentivo do município. Isso não significa que o município não deva ter responsabilidade com estas empresas. Aliás, pelo contrário, torna até mais fácil a atuação do município. O que, que é necessário hoje? O que, que é uma reivindicação hoje? É o rebaixamento do canteiro central, de uma parte dele, para ampliação das vagas de estacionamento, que é uma necessidade em toda a área central do comércio. Mas especificamente a gente está falando aqui em nome da Cearama, que é uma empresa importante, uma grande marca que que se instalou aqui no município e que a gente quer, enquanto poder público, fazer aquilo que é possível para incentivar, para facilitar, para proporcionar melhores condições para esse setor que é tão importante para o nosso município.
Conselheiro,
por favor.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadora. Estou ouvindo aqui atentamente a indicação do nosso companheiro aqui de parlamento. E eu, mais uma vez, nós discutindo o rebaixamento de canteiro, Júnior. Eu também penso que a gerência de obras, ela tem que rever algumas coisas no seu planejamento, porque tem várias avenidas aí. A Avenida Mato Grosso é uma avenida que a gente recebe muitas cobranças também para rebaixamento de canteiro, e tem novas empresas abrindo a Mato Grosso. Eu acho que é muito pertinente a vossa indicação, porque tem que ser revisto, porque foram feitos alguns rebaixamentos de canteiro. Falavam que não ia rebaixar canteiro, que tinha que ser com um bloco vazado, por causa da questão ecológica, questão de água, mas já foram feitos vários rebaixamentos de canteiro. Então, eu não acho justo também fazer para uns e outros não. Tá? Então, eu acho que a gerência tem que sim rever isso, as avenidas que têm empresas na frente, não precisa rebaixar na frente da empresa, mas que faça um planejamento em toda a extensão da avenida para que ajude todos os comerciantes que tem ali, que precisam de estacionamento. A avenida está crescendo muito, tem muitos carros hoje aí na rua e não tem estacionamento. E é uma reclamação muito grande, principalmente ali na avenida também, na Avenida Mato Grosso. né, que tem várias empresas ali. Obrigado pela parte, vereador.
Uma parte, vereador. Só para contribuir, fico muito feliz do senhor estar frente a mais esse pedido. Nós também fizemos alguns pedidos para atender algumas empresas, mas infelizmente eu não sei qual é a prioridade, porque tem várias empresas aí já antigas do nosso município que vêm pedindo esse tipo de trabalho e não foram atendidos, e outras bem recentes que já estão aí com os seus canteiros rebaixados. Então, na verdade, quando se trata de uma lei, não é para ninguém. Ou se tem algum tipo de flexibilidade, que flexibilize para todos. E não só porque é meu amigo ou amigo de alguém. Porque aqui essa casa, essa Câmara de Vereadores, ela tem pedido em nome de todos. E a gente sabe que só saiu para alguns. Então, na verdade, vamos lá, gerência de obras. E o mínimo que nós podemos fazer por esses empresários, já que nós não temos tanta coisa a oferecer, é oferecer um pouco mais de comodidade para os seus fregueses, oferecer segurança no caso dessas empresas, porque se você coloca um estacionamento, você vai colocar os carros numa parte mais adequada e a rua vai ficar mais liberada. A gente sabe que o fluxo de veículos de Naviraí, ele tem crescido muito, ele tem aumentado muito, e às vezes a gente vê aí, principalmente frente a oficinas, alguns lugares aí, até atos perigosos. Eu já vi mecânicos com as pernas ali por lá de fora, debaixo de um caminhão, arrumando. Isso é muito perigoso. Então, pedir também, juntamente com o senhor aí e todos, que dê atenção para todos os comerciantes de Naviraí que requisitam, que pediram, que esses vereadores daqui pediu, que a gente representa a população, e que, na verdade, sim, foram poucos os atendidos. E os que foram atendidos foram numa escolha que eu não quero dizer que foram só para os amigos. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, vereador.
De uma parte, vereador.
Por favor.
Bom dia, senhor presidente Simon, vereadores, vereadoras, e a população que nos ouve pela Rádio Cultura FM, pelas redes sociais. Nosso bom dia a todos. Vereador Júnior, estive com o senhor na Cerama, na empresa, semana passada, onde pudemos ouvir as solicitações do empresário, dos funcionários, dos clientes. E é uma empresa hoje que é referência para Naviraí, vereadora Rosângela. É uma empresa hoje que ela é regional, Neninha. Ela atende os municípios de Eldorado, Ivinhema, vários municípios da região aqui. Então nós temos que dar condições. Como nós queremos trazer novas empresas para Naviraí, se nós não cuidamos das empresas que estão aqui, Jamil? É inadmissível isso. Se nós não temos condições de fazer um canteiro de rebaixamento, vereador Júnior, como nós queremos trazer uma indústria aqui em Naviraí? Então a gente tem que rever esse conceito realmente, o que está acontecendo e o que aconteceu nos 4 anos. Tá? Pedimos durante 4 anos um rebaixamento de canteiro, um quebra-mola, uma lâmpada, nada aconteceu e não vai acontecer nesse restante de mandato. Obrigado, vereador Júnior, pela parte.
Vereador, me cede 10 segundos.
Por favor.
Só para contribuir, eu conversei, porque eu também já fiz pedidos para rebaixamento, inclusive nos comércios e em frente das igrejas. Eu conversei com a gerente de obras, ela já está... Esses pedidos que foram feitos por todos nós vereadores nessa gestão, já está numa lista e começou a execução a partir de agora, tá? Não sei se vai dar tempo de resolver tudo, mas já está em execução. Eu acredito que todos vão ser contemplados gradualmente.
Obrigado pelas informações, obrigado pelos apartes de Vossa Excelência, as informações do Executivo. Dizer, senhor presidente, a gente faz esse pedido assim, até um pouco descrente, e aí peço perdão por isso, mas o que a gente tem visto, na verdade, o vereador que me antecedeu, não me recordo quem, acho que o vereador Fida Paiol, o planejamento existe. A questão agora é a gente sair do plano, sair do papel e botar na prática. Nós aprovamos aqui, volto a dizer, sem querer bater novamente nessa tecla, mas nós aprovamos aqui há mais de 2 anos atrás um plano de mobilidade urbana, que, dentre outras coisas, trata da questão de de estacionamentos, trata de acessibilidade, estacionamento é acessibilidade também. E até agora, absolutamente nada foi feito nesse sentido. Então, a gente precisa sair do planejamento. Faltam, hoje, 20 de outubro já. Outubro, nós estamos a 2 meses e 10 dias do final do mandato. Dificilmente alguma coisa significativa acontecerá nesse período. Então, passaram-se 4 anos e não foi por falta de cobranças. Todos os vereadores dessa casa, independente dos seus posicionamentos, sempre cobraram aquilo que a população nos cobra. Então, infelizmente, a gente chega já num adiantado da hora, vereadora Lourdes, mas enquanto estivermos aqui, todos nós temos certeza que a gente vai continuar cobrando, principalmente aquilo que a gente julga ser necessário. E mais do que isso, um pedido de rebaixamento de canteiro é uma coisa básica. É básico, Fabiano Taquara. Não é nada extraordinário, não é nada muito difícil. A gente tem o retorno, vereador Fih, o retorno lá da entrada do Interlagos. Faz quase 2 anos que a gente está cobrando um retorno de uma avenida. Uma coisa básica, elementar. Infelizmente, a gente não viu acontecer. Vamos continuar cobrando. Porque assim, as nossas cobranças, finalizo minha fala, presidente, as nossas cobranças só param a hora que o benefício é realizado, a hora que a população, o pedido é contemplado e a população é atendida. Simples assim. Obrigado.
Solicita a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma. Isso é porque eu não ia ter a parte das indicações.
Moção de pesar, número 60/2020. Autoria do vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva e outros edis. Nobres vereadores e vereadoras, apresentamos as vossas excelências, nos termos regimentais, expediente endereçado aos familiares do pastor Hortêncio André Ribeiro da Silva, apresentando o nosso profundo pesar pelo falecimento ocorrido no dia 15 de outubro deste ano. Nobres edis, grande é a nossa tristeza ao elaborar esta moção de pesar pelo falecimento do pastor Hortêncio. Ele partiu aos 78 anos, deixando sua esposa, filhos, dentre eles o colaborador desta Casa de Leis, o senhor Eliseu da Silva, e netos, juntamente com um legado ministerial e exemplo de homem temente a Deus. Foram mais de 50 anos de ministério evangélico, levando a palavra do Senhor, cumprindo fielmente o ide que Jesus determinou. Pastor Hortêncio foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus na cidade de Foz do Iguaçu e deixa imensas saudades no coração dos seus familiares e amigos. Simon Rogério Freitas Alves da Silva, vereador autor, acompanhado dos votos de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Normalmente a gente não comenta moção de pesar, mas nesse caso a gente vai abrir a sessão para desejar os nossos sentimentos, né, a toda a família do Eliseu, que trabalha com a gente aqui na Câmara. Por isso a moção é destinada lá para Foz do Iguaçu, porque o pai dele residia lá. Então fica aqui os nossos sinceros sentimentos. Solicita a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. Convido nesse momento o vereador Antônio Carlos Crem para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Presidente, para poder falar aqui. Eu estou sozinho, à minha frente não tem ninguém, só a câmera, então não tem perigo de contágio, de nada, de ninguém. É, assim, rapidamente, nós temos pouco tempo, 5 minutos. É, queria só emitir uma opinião sobre a questão dos rebaixamentos de canteiros na nossa cidade. É, eu já pedi muitas vezes aqui, uma das passadas meu aqui, o rebaixamento de canteiro, quando fosse feito com material ecológico, para que não tornasse o solo da nossa cidade impermeável, porque a hora que impermeabilizar todo o solo, a água que vai vir da chuva vai escorrer para algum lugar e aonde ela se juntar e bater vai fazer estragos. Então a gente tem uma preocupação sobre isso aí. E quanto também a fazer a rebaixamento dos canteiros na cidade, é feito um aqui e outro ali, uma pessoa pediu para fazer, daquele que não faz, aí sai o outro pediu depois, sai do outro, então existe sempre um descontentamento em tudo isso aí. É, a minha opinião é que a prefeitura deveria ter um planejamento de como fazer o estacionamento das áreas centrais da cidade, como utilizar os canteiros, de uma forma global, e que não houvesse necessidade de alguém pedir o rebaixamento, que a prefeitura mesmo já fizesse e a pessoa sabe que está pronto. Evitaria esse recorte todo na cidade. É uma questão a gente ser analisada, sentarmos aí com a gente de obras e o próprio prefeito, para ver se faz um planejamento geral para a cidade, para os estacionamentos na frente dos comércios, de uma forma que todos sejam beneficiados e não fique um não receba mais que o outro. É uma sugestão que nós vamos passar para a agência de obras e para o prefeito para que seja feito. É, gostaria aqui de rapidamente também falar sobre a questão da ponte, do prolongamento da Avenida do Weimar, da minha saída para o Porto Caiuá, para os bairros Cidade de Jardim, de adjacências, que está pronta a ponte, mas ainda não foi liberada, porque faltava fazer uns trabalhos por baixo da ponte, na cabeceira, que foram terminados, e agora está faltando fazer só o asfalto, né, que liga o asfalto que já existe com a ponte. É, recebi a informação agora de manhã ainda, através da Milena, que amanhã a empresa contratada vai fazer as guias, os meio-fios, ali no pedaço que tem que ser feito o asfalto, para que em seguida já seja feito o asfalto. Né, feito os meio-fios, aí já compacta a terra e faz o asfalto ali e a ponte... com certeza vai ser liberado muito em breve para a utilização de todos que demandam aí a região do Porto Caiuá, que demandam o Cidade Jardim, de Cidade Jardim para cidade, então vai ter o fluxo das pessoas ali, vai ser normal, né? É um momento assim, muito esperado por todos e está sendo agilizado e amanhã já vão fazer as guias, já está certa, a máquina já está pronta para amanhã fazer e agilizar e terminar esse serviço dali. Queria falar também sobre o balneário. A gente vem trabalhando na reputação do balneário já desde o ano 2018, vem, desassoreou, fizemos aí já, a máquina já passou, marcou as pistas de caminhada, agora já está na previsão também para finalizar as guias de caminhada e corrida, as novas pistas de caminhada e corrida, também assim que a máquina que vai ser utilizada para fazer o meio-fio da ponta da Weimar Torres, ali do prolongamento da Weimar Torres, terminando ali, ela vai ser deslocada para o balneário já para fazer também as guias, né, o meio-fio, que delimita a pista de corrida e caminhada nova lá do balneário. E também já está sendo agilizado junto com o setor de pinturas da prefeitura, com o Veim Pintor, para já também iniciar a pintura das cercas, dos quiosques, dos tuiuiús, das capivaras que ali tem, para que o balneário volte a ter uma apresentação boa, né, para que as pessoas possam ir lá caminhar, correr e ter alguns momentos de lazer. Nós sabemos que o balneário, a água, existe um impedimento ali até por questões de segurança, dos próprios bombeiros, mas aí vai ser construído o novo pier, também já está só aguardando chegar um resto de material para iniciar a construção, para que as pessoas possam ter acesso àquilo que era a antiga ponte, vai ser um pier, onde a pessoa vai poder estar em cima da água para ter foto, para fazer, né, ali o seu momento de lazer também, num ambiente assim, bastante diferente. Né, esse pier é uma espécie de um trapiche, né, que é muito utilizado principalmente nas regiões de mar. Ali no Balneário vai ter isso. Então tudo isso está sendo utilizado, nos próximos dias já acredito que já está sendo concretizado e vai terminar. Nós, assim que terminar essa parte das guias, as pistas de caminhada estiverem prontas, e o pier estiver já levantado, daí vai soltar, fechar as comportas e encher novamente o lago. Então nós estamos aí, a administração segue trabalhando, nós estamos também no mandato de vereador fazendo os nossos trabalhos, acompanhando, né, fazendo aí com que as coisas sejam agilizadas, e com certeza nós teremos aí a ponte do prolongamento da Weimar liberada dentro de poucos dias, e também o balneário municipal, né, aquilo que é possível para caminhada, corrida e momentos de lazer das pessoas, também pronto e entregue à população. O vereador Cleide segue trabalhando, né, neste mandato, e estamos aqui à disposição da população. Muito obrigado, bom dia a todos.
Convido neste momento o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior para falar por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, finalizando uma sessão em tempo recorde, né? Excelentíssimos vereadores, vereadoras. Senhor presidente, semana passada, quinta-feira, tivemos a sessão, nós iniciamos uma fala a respeito do nosso comprometimento com a educação. Obviamente que um tempo de 5 minutos, a gente não consegue externar todas as ações do mandato nesse sentido. Eu gostaria de continuar, senhor presidente. Nós aqui entendo que a gente precisa prestar contas, vereador Ederson. Nós estamos há 2 meses e 10 dias do final do mandato. É importante que as pessoas saibam daquilo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, vereador Josias. E aqui eu queria falar de 3 situações que são muito peculiares, que são muito... muito presentes nas nossas lutas aqui. A primeira, a grata satisfação que tive de ser autor e com o apoio de toda a Câmara naquele momento, da Lei 2009, que no ano de 2016 garantiu o acesso à vacina contra o H1N1 a todos os profissionais de educação, professores e administrativos. Isso, naquele momento, nós vivíamos algo talvez não parecido com o que vivemos hoje, obviamente, porque nós já tínhamos uma vacina, mas houve um surto de gripe e apavorou a toda a população, não só do município, como do estado e do país, e nós prontamente tivemos essa atitude de resguardar o máximo possível aqueles que estão mais expostos. Em 2018, viemos a perder uma colega de profissão, a doutora Mônica, que foi acometida pelo H1N1, só confirmando a importância da imunização. Hoje nós discutimos a vacina do coronavírus, vereadora Lourdes. Esperamos que em breve essa vacina esteja, seja lá de onde vier, desde que eficaz, esteja circulando e imunizando o nosso povo, a nossa gente. Então, naquele momento foi de fundamental importância essa discussão, e infelizmente, senhor presidente, o setor administrativo da educação foi deixado em segundo plano durante toda essa gestão, toda, sem exceção. Em todas as questões que o administrativo lutou e buscou atendimento, foi deixado em segundo plano sempre, e a vacina, infelizmente, foi uma delas. Apesar de garantida por lei, sempre foram vacinados por último, os últimos dos últimos. Isso é descaso, infelizmente. Graças a Deus nós temos a garantia da lei, mas ainda precisamos cobrar a atenção do poder público em relação a essas pessoas. Atuamos diretamente, senhor presidente, na chamada do concurso, por entender, entender a viabilidade do ingresso do serviço público através do concurso público. Em 2016 foi realizado um concurso, em 2017 houve uma grande discussão a respeito do chamamento, principalmente dos professores e professoras, e nós estivemos lá, lutando lado a lado com aqueles profissionais que pagaram a inscrição do concurso, que estudaram, se capacitaram, pagaram o cursinho, foram aprovados no exame, na prova, apresentaram seus títulos e foram classificados, e tinham o direito de serem chamados, e foram. Nós estivemos lado a lado acompanhando e lutando para que isso fosse uma realidade. E por fim, senhor presidente, essa eu não posso, eu não posso assumir sozinho, né? Eu quero dividir esse mérito com toda a casa, com todos os 13 vereadores desta casa, que foi as inúmeras cobranças que fizemos a respeito da creche do IP. Formamos comissão, devolvemos o dinheiro da Câmara, quase R$1 milhão, e hoje é uma realidade também, graças à cobrança deste parlamento. Dizer para todos vocês, todos colegas e colegas, vereadores e vereadoras, vale a pena as nossas cobranças, valem a pena. Por vezes a gente acaba desanimando um pouco, de não ver a coisa acontecendo logo, de não ver os pedidos sendo atendidos, de ver a população carecendo dessa atenção maior. Mas quero dizer para vocês, às vezes demora um pouco mais, às vezes é um pouco mais rápido, mas vale a pena nós estarmos aqui dia após dia combativos, cobrando aquilo que é direito da nossa população, porque uma hora acaba acontecendo, uma hora acaba acontecendo. E nós temos provas de várias coisas que, graças às nossas cobranças, eu não atribuo a outro motivo, graças às cobranças da Câmara, que externam e dão voz à população de Naviraí, muita coisa acabou acontecendo e a creche do IP voltou, retomou as obras depois de tantos anos, depois de tantas cobranças e principalmente a atuação direta, e finalizo minha fala, senhor presidente, a atuação direta e concreta com a devolução de quase R$1 milhão da Câmara, das economias destes vereadores e vereadoras responsáveis com o uso do dinheiro público, devolvendo para a prefeitura para proporcionar as condições necessárias. E hoje, graças a isso, graças à atuação da Câmara, a creche do IP voltou a está sendo concluída e, se Deus quiser, dentro em breve vai ser uma realidade na vida dos moradores daquela região. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Parabéns pela fala. Convidamos nesse momento o vereador Cláudio César Paulino da Silva para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Presidente, vereadores, vereadoras, todos que nos ouvem pela rádio. Primeiro, quero começar a iniciar minha fala aqui, presidente. Mandando um abraço e agradecendo lá a dona Maria Gomes Diniz, lá do Oderso. Fui fazer uma visita para ela e é muito bom quando a gente fala com as pessoas que ouvem a sessão. E ela é uma senhora já, de mais ou menos 60, 70 anos, mas não perde uma sessão. Ela sabe tudo o que acontece aqui, as indicações, vereador Júnior, nossos pedidos, nossas cobranças. E ela falou de todos os vereadores, como é a fala de cada um. E eu fiquei mais de uma hora lá conversando com ela. É muito gratificante a gente poder conversar com pessoas que realmente se interessam pela política, que se interessam pelos parlamentares, pelo trabalho dos parlamentares, porque são eles que pagam o nosso salário. Então o patrão, é muito bom quando o patrão conhece o seu servidor. E no mais, falar também um pouco do Jardim Oásis, que ontem estive lá, a empresa já está em Naviraí, e eles já estavam contratando as máquinas, o equipamento que faltava, que não veio de fora, que eles vão pegar daqui alguns equipamentos, e me garantiram que até a semana que vem começa a pavimentação. Eles já alugaram casa, então a equipe está toda aqui já para começar os trabalhos do tão sonhado ali asfalto do Jardim Oásis, que foi cobrança por muito tempo dessa Casa de Leis. E não poderia deixar também de agradecer ao ex-senador Moca, que foi emenda de R$1.420.000 do ex-senador Moca, que do MDB, também aí, da parceria lá com o pessoal do Nelsinho Trade, que ficou depois, o senador Nelsinho, que também ajudou na liberação desses recursos, que a gente apoiou muito por causa desse asfalto. Foram várias cobranças, e com razão, porque realmente demorou mais de 3 anos para liberar esse recurso, mas graças a Deus está liberado, a empresa terceirizada já está lá fazendo a parte de tubulação e a pavimentação, eles me garantiram que a semana que vem inicia. Pessoal da Rua Dilma, também, que está uma preocupação ali por causa da rede de esgoto, que estava muito rasa, a rede de esgoto ali estava difícil de fazer a parte de aterramento, Então, já, também já está sendo resolvido. A gente falar para o pessoal lá da Rua Dilma, para o Vanderlei, para o pessoal que mora na Rua Dilma, que a gente está acompanhando. E tivemos também a confirmação que ainda essa semana retorna as máquinas lá para finalizar aquela rua. Então, a gente tem que passar para a população, porque continuamos trabalhando, mesmo no período eleitoral, vendo as necessidades do município, acompanhando, cobrando, fiscalizando, porque até 31 de dezembro somos servidores dessa casa, né? Servidor da população, estamos aqui para fazer a nossa parte. Fiquei sabendo ontem, também à tarde, de uma situação a respeito da água do Porto Caiuá. Parece que o pessoal está tendo dificuldade com água lá, vereadores, e a gente vai ter que ver, até vou tomar pé da situação, como que é certinho. Parece que, se não me engano, tem uma empresa particular que faz esse trabalho lá, e a gente vai estar sentando aí com as pessoas responsáveis, com os gerentes, para ver o que pode ser feito lá pelo Porto Caiuá. O pessoal reclamando lá que parece que estava com falta de água no Porto Caiuá. A gente já está atento também e vamos estar cobrando aí, buscando, junto ao prefeito, junto aos gerentes, o que pode ser feito lá pelo Porto Caiuá. Já falei. Então, rebaixamento de canteiro já foi bem discutido aqui, mas eu volto a dizer também, porque eu tenho também alguns pedidos ali na Avenida Mato Grosso, e eu fiz esse compromisso também de estar cobrando aqui, de estar levando. Então, quero falar lá para o Dorival, para o pessoal que também pediu o rebaixamento ali, que abriu um comércio lá e não tem estacionamento, né, que hoje o vereador Júnior entrou também com uma indicação nesse sentido, e a gente vai também estar buscando aí junto às gerências, para que seja resolvido o mais rápido possível. No mais, é agradecer a Deus, né, por mais uma semana que a gente está aqui, num ano de tantas notícias ruins na área da saúde, né, em termos de pandemia. A gente tem que agradecer a Deus por estar nessa casa de leis, continuar trabalhando com saúde, e vamos aí percorrer toda a cidade, todo o nosso município. Estamos em campanha, mas também estamos trabalhando. Nesse período a gente não parou. Tá? Qualquer pedido, reclamação ou sugestão, pode procurar também este vereador, que está sempre de gabinete aberto aí para atendê-los. Deus abençoe a todos e até terça-feira, presidente.
Convido neste momento a vereadora Rosângela Faria Sofa para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes, bom dia àqueles que nos ouvem, que nos assistem, aqueles que estão aqui, os nossos companheiros. Dizer que sou solidária ao pedido aí dos rebaixamentos de canteiro, e só para enfatizar, o desenvolvimento de uma cidade acontece quando o nosso comércio se desenvolver. E para desenvolver, nós precisamos de quê? Nós precisamos que as necessidades desses comerciantes sejam atendidas. E já que essas necessidades não é dinheiro, e sim um rebaixamento de canteiro, o mínimo que nós poderíamos estar atendendo esse pessoal é fazendo aí o atendimento dessa demanda. Dizer que a carreta do Hospital do Amor se encontra em Naviraí e já está atendendo. Então, aquele pessoal que passou pelo posto de saúde, que garantiu o seu atendimento, está indo para a carreta. Aqueles que não passaram no posto de saúde pode ir diretamente à carreta com os seus documentos pessoais e o seu cartão do SUS. A carreta do Hospital do Amor, ela vai ficar em Naviraí até o final do mês. Eu recebi da Assembleia Legislativa, do gabinete do deputado Evandro Matos, um ofício comunicando que, através da indicação 897, que ocorreu no dia 12 de maio de 2020, ele solicitou para o governador do estado a destinação de viaturas para atender a equipe da Polícia Civil do município, em razão da necessidade da fiscalização durante o surto pandêmico da Covid-19. A segurança e a saúde pública do cidadão sul-mato-grossense são expedientes de singular importância para esse parlamentar, motivo pelo qual reitero que continuo à disposição a Vossa Excelência e seguirá acompanhando as providências que serão adotadas em decorrência à indicação apresentada. Atenciosamente, deputado Anivandro Matos, PSDB. Não deixar de agradecer também todas as orações aí do povo de Naviraí, da nossa população, que tem feito em favor ao nosso deputado e o nosso candidato a prefeito. Dizer que as nossas orações estão sendo ouvidas E o nosso candidato a prefeito está se recuperando muito bem. Em breve estará entre nós. Também tenho aqui para comunicar que no dia 1º de setembro foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul a Lei 5.560, de 31 de agosto de 2020, que instituiu a denominação histórica dos batalhões, os batalhões da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, os batalhões, o Esquadrão Independente da Polícia Montada, as companhias independentes e unidades de escolas da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Cientifico ainda que fui o autor da emenda modificativa número 3, isso é o deputado Onevan que está falando, que nomeou o 12º Batalhão da Polícia Militar do município de Naviraí como batalhão, com muita honra, como batalhão Capitão José Marques Filho, ilustre e saudoso policial militar que dedicou toda a carreira castrense frente à segurança pública do Mato Grosso do Sul e Naviraí, tornando mais que merecido que seu nome seja eternizado. Reitero que continuo à disposição de Vossas Excelências, atenciosamente, Onevan de Matos. Só para finalizar, então, o senhor José Marques Filho, o nosso sargento da PM, ele... Capitão. Na verdade, eu estou com o currículo dele aqui, gente. Então, vamos lá. Nascido em 21 de janeiro de 1958, filiação José Marques e Elda, casado com Maria de Fátima, com filhos Michele e Márcia, ingressou na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul em 1980, foi promovido a segundo sargento em 86, promovido a primeiro sargento em 88, promovido a subtenente da Polícia Militar 5 de setembro de 1990, nomeado segundo tenente do quartel em 12 de dezembro de 2003, promovido a primeiro tenente em 12 de dezembro de 2005 e promovido a capitão 12 de dezembro de 2008. Medalhas de condecorações, medalhas de 10 anos e 20 anos de serviço, medalha de Tiradentes, medalha da insígnia do mérito policial militar, cursos realizados, formação de sargento em Campo Grande, cursos de aperfeiçoamento de sargentos em Campo Grande e curso de habilitação de oficiais administrativos em Campo Grande e membro do Conselho Comunitário de Segurança de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Então, ficou instituído através do Diário Oficial Eletrônico número 10.266, através da Lei número 5.560, de 31 de agosto, as denominações históricas dos batalhões. Ficou determinado, no artigo 10, o 12º Batalhão da Polícia Militar com sede em Naviraí, o Batalhão Capitão José Marques Filho. Nossos agradecimentos ao deputado Onevan de Matos pela indicação. Muito obrigado a todos e tenham aí uma excelente semana.
Convido, neste momento, o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, aos ouvintes da Rádio Cultura FM, eu quero aqui falar sobre uma lei que nós fizemos, importante também para o município, que foi regulamentando, vereador Júnior, a questão dos cães e gatos dentro da nossa cidade aqui. Havia muitos cães e gatos, e há ainda. Gostaria de parabenizar as ONGs que têm colaborado e muito, inclusive também alguns veterinários que temos que parabenizar pela atitude de estar ajudando, cuidando, né, apoiando essas ONGs. Essa lei, ela permite que o prefeito, né, se preocupe também no tocante à sua parte. E a parte do prefeito, presidente Simon, é estar construindo um canil, arrumar o local, para que esses animais possam, então, ser levados para lá, ser recolhidos, levados para lá, tratado também da saúde, né? E, através, então, desse pessoal que se vai ser responsável ali pelo canil, né, eu acredito que as ONGs vão estar ajudando, né, fazer esse trabalho que as ONGs já estão fazendo, que, de fato, é entregar, achar uma família que venha receber esse animal que estava aí jogado na rua. É, eu peço ao prefeito aqui que ele viabilize o mais rápido aí esse canil para que possa ter efetividade desse trabalho, né, de estar recolhendo então os animais, cuidando, zelando e achando aí uma família para o bem-estar então desses cães, desses gatos. Mas enfim, eu quero aqui também, não poderia deixar, a gente tem que ser justo, eu não gostaria aqui de parabenizar aí a atuação da gestão no que tange a recuperação da pavimentação asfáltica. Estão aí recuperando os nossos asfaltos, recapeando, né? O portal Residência praticamente aí concluído, né? Rua Antares, Amarelos, Meteoro, Lira da Paz, enfim. Também Oásis, né? Tem várias ruas ali que já foram feitas. Andrômeda, Margarida, Gardena, Gerando, Palmeira, enfim, são várias ruas aqui. Se for citar, tem muito mais ruas aqui que está na minha lista aqui. E terminando, o Oásis 2, a usina deverá estar indo para o BNH, cuja indicação foi feita por nós, para que o prefeito desse ali essa oportunidade aos moradores, né? Desse essa preferência. E o prefeito já confirmou isso, estive conversando com a Milena também, está confirmado, vai de fato para o BNH para recuperar todo o asfalto ali que está totalmente ali destruído, né? Fico feliz que o prefeito está aí nos atendendo. E fiquei mais feliz ainda, vereador Simon, que vai abrir outra frente de trabalho, né, para recuperar também aí as nossas avenidas. Provavelmente, eu fiz um pedido ao prefeito, espero que ele atenda, que a Avenida Mambaia é o cartão postal da cidade. Né, e vou dizer, está feio, hein? Está muito feio, é buraco para tudo quanto é lado. Você não sabe se você está andando em cima do asfalto ou em cima de uma costela de vaca magra, né? O trem está feio, feio demais. E a gente, às vezes, conversa com as pessoas que passam aqui no município, vem abastecer ali no posto do Antonini, que é a entrada ali da cidade, o posto mais próximo da BR, e as pessoas reclamam, né? Então, é um cartão postal, como eu disse. Então, eu estou pedindo aqui o prefeito, a Ana Paula, que dê preferência para essa avenida, preferência mesmo. Mas, enfim, presidente, para encerrar, quero dizer que o vereador Josias aqui está sempre à disposição da população. Temos feito aí várias leis importantes para o município, nós já tiramos taxas aí que cobravam dos templos religiosos, já fizemos leis aí que proíbem aí a exposição artística ou cultural que contenha teor pornográfico aqui no âmbito do município, inclusive vilipêndios, na mesma lei, né? A gente respeita o direito de todos, mas tem certos grupos que às vezes faz aí uma passeata e quer expor a sua ira, a sua raiva contra a igreja. Então isso está proibido. Nós proibimos o vilipêndio, né? Esse negócio de rasgar a Bíblia, quebrar crucifixo, está proibido. Se fizer isso, tiver passeata e fizer isso, vai preso, né? A lei foi nossa aqui, é de nossa autoria, obviamente, com aval dos nobres edis. Presidente, fico por aqui. Deus abençoe a todos que nos ouvem e todos nós aqui presentes.
Obrigado, vereador Josias. Convido, neste momento, o vereador Márcio Andrés Carlaçara para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Bom dia novamente aos nossos ouvintes da Rádio Cultura que nos ouve. Bom dia aos internautas que nos acompanham e aos companheiros dessa Câmara. Gostaria de abrir a minha fala aqui, vereador Neninha, dizendo que ontem conversei muito com a Raiza, filha do deputado Lema de Matos. O deputado Lema de Matos se encontra hoje em São Paulo, internado. Está curado do Covid, não tem mais Covid, tá? Está fazendo check-ups lá com o médico dele, se recuperando bem, tá? Então, essas informações que eu quero passar para a população de Naviraí, tá? Dizer também, vereador Neninha, que tem andado muito na cidade. E onde eu ando, a gente vê as pessoas falando dessa Câmara, falando dos vereadores, do trabalho que foi feito. É muito orgulhoso isso para a gente também, poder ver, em nome de Vossa Senhoria, os quatro cantos da cidade, do vereador Júnior, pelo trabalho que Vossa Senhoria tem feito. E iremos fazer muito mais, Júnior, até dia 31 de dezembro, que somos vereadores, até 31 de dezembro de 2020. Então, estamos ouvindo a população, estamos lutando pela população, bem como a vereadora Rosângela, encontrei uma mulher do trabalho que a senhora fez da saúde, falando a senhora. Então, isso é gratificante para a gente ver o trabalho que foi feito por essa Câmara de Vereadores, bem como também do nosso presidente Simon, pela vossa economia que Vossa Senhoria fez nessa Casa de Leis, não só do senhor, dos 13 vereadores aqui, pudemos fazer e devolver, Neninha, vários recursos para o de volta para o município, na mão do prefeito, tá? Para poder investir no Covid, na saúde, nas creches. Então, nossa parte como vereadores, vereador Vitor Paiol, temos feito e vamos fazer até dia 31 de dezembro. Dizer que o vereador Márcio Araguaia está à disposição da população de Naviraí. Meu gabinete se encontra aberto na parte da manhã, atendendo as demandas que vêm, internações que sempre fiz, sempre falo, toda minha fala eu falo isso, você que tem um filho, um irmão, dependente químico, estamos à disposição para poder ajudar essa população que precisa. Me coloco à disposição de todos em Naviraí, com o meu gabinete aberto, para poder servir nossa população. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Márcio da Araguaia. E convido nesse momento o vereador Ederson Dutta para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, novos edis. Bom dia quem nos acompanha pelas redes sociais, né? Infelizmente, nesse horário agora não está sendo transmitido pela rádio, né? Porque o horário eleitoral voltou, Júnior. Então, a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. O horário eleitoral começa às 11 horas, né? Até às 11h10. Obrigado. Hoje é um dia muito feliz, né? Um dia tranquilo, um dia pacato, né? Nessa Casa de Leis, né? Tudo correu dentro da normalidade, os discursos, né? A urbanidade reinou hoje aqui. Começo minha fala falando do asfalto do Jardim Oásis, né? Tão falado bairro Jardim Oásis, onde eu moro. Lá, graças a Deus, tá chegando os maquinários, já estão fazendo a parte de drenagem das águas pluviais, né? E graças a Deus o asfalto vai ser concretizado, já é uma realidade lá. Esse asfalto é uma emenda do senador Moca, né? E que foi feita a gestão no gabinete do senador Nelson Ultradi, através da Márcia, através da Érica, né? Se esse asfalto está saindo hoje no município de Naviraí, né? Primeiramente a Deus, segundo ao Moca e terceiro ao Nelson Ultradi, que assumiu esse compromisso de dar continuidade a essa emenda. Essa bendita emenda, né? Glória a Deus. Eu estive em Brasília 4 vezes, vereador Júnior. Estive lá no gabinete 4 vezes, com recurso próprio, cobrando essa demanda. Porque sou morador do bairro e sei que no tempo de seca é poeira, no tempo de chuva é barro. E é o único bairro no município de Naviraí que não tem asfalto. E esse asfalto, eu quero agradecer também a pessoa da Milena, gerente de administração, que sempre esteve comigo, ligando, cobrando, né? Quero agradecer a ela, porque ela também tem parte disso, né? Nunca fechou as portas, sempre me ajudando a cobrar, e graças a Deus, nós conseguimos essa emenda, né? Conseguimos jogar essa emenda lá, porque quando o deputado Dagoberto mandou a primeira emenda, como disse o prefeito na rádio Carandá FM, ao Betinho, no tempo de ser entrevistado, que essa emenda foi um erro da funcionária e foi mandada para o Jardim Paraíso. passada essa etapa, conversamos com o presidente da Assembleia, Júnior Mock, o governador André Putinelli, ex-governador André Putinelli, e eles fizeram o compromisso com o Moca juntos de mandar essa emenda para o Jardim Oásis. Então, eu quero agradecer ao Moca e ao Nelson Trade. Quero dizer que a pandemia não passou. A pandemia está aí, né? Eu ando na cidade, estou vendo muitas aglomerações. Começamos as semanas com 2 mortes no município de Naviraí. 2 mortes. O caso é preocupante, preocupante. Eu peço que a prefeitura tome uma atitude, comece de novo a conscientização, corre atrás e talvez tenha que fazer o decreto. Porque daqui a pouco vamos perder o controle de vez. Porque nós estamos indo na contramão do Brasil. O Brasil está diminuindo o número de casos, o número de mortes, e o nosso estado e a nossa cidade está aumentando. E isso aí é responsabilidade do gestor. Isso está na mão do gestor, do prefeito municipal. Ele tem que tomar uma atitude. O meu mandato aqui na Câmara sempre foi de cobrança, desde o começo do meu mandato. Sempre foi de cobrança. Apanhei muito, o vereador Júnior também, fiquemos do lado dos professores, fiquemos do lado das enfermeiras, fiquemos do lado do funcionário público em geral. Marcamos posição, nós temos lado, né? Somos oposição ao mandato do prefeito Zauri, não à pessoa do prefeito Zauri, né? Uma oposição inteligente, consciente, porque nós votamos todos os projetos que veio para essa casa de leis, que era do prefeito Zauri, da prefeitura municipal de Naviraí, e não fomos contra. Nós não somos oposição burra, nós somos oposição por ser oposição. Nós votamos, eu e o vereador Júnior votamos com consciência, com maturidade política, né? E nós não estamos aqui para fazer demagogia ou ser hipócrita, né, vereador Júnior? E o que eu queria, vereador Júnior, é que esse final de mandato que está tendo com o prefeito Zauri, o final de mandato dele, que está abrindo frente de asfalto, está abrindo a ponte que vai ser feita no meio-fio amanhã, que é uma ponte que é recurso do governo do estado, o governo do estado que está fazendo aquela obra, a gestão é deles, né? Uma ponte que é o sonho do pessoal ali. E dizer, nem tudo é política. Não podemos fazer politicagem. Nós, vereadores, estamos no mandato aqui, estamos até o dia 31 de dezembro, nós temos um compromisso com a população. Não podemos misturar política com politicagem. Não podemos dizer que está tudo horrível, está tudo um desastre, não. Nós temos que pensar positivo. Muitas coisas boas, presidente Simon, vai vir para Naviraí. Muitas coisas boas vão vir para Naviraí. Mas, infelizmente, muito demorado essa gestão. O lobby, o retrás, a parte política ficou muito a desejar. Pela intransigência, né, e autoritária de quem está à frente do Executivo. Termino minha fala agradecendo, né, a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Cultura, FM, pelas redes sociais, e dizer que o nosso trabalho, vereador Júnior, o nosso trabalho foi bem feito. Combatemos o bom combate, guardamos a fé, vamos ficar até o dia 31 de dezembro no mesmo posicionamento do lado da população, do lado dos projetos que o prefeito mandar para que seja de benefício da população, né? E não vamos mudar, nós somos assim. Agradeço a todos pela oportunidade, agradeço quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, e peço a Deus que nos proteja dessa doença que está assolando, judiando, matando a nossa população. Obrigado, presidente. Obrigado, demais vereadores.
Antes de encerrar a sessão, também vou fazer o uso da tribuna e parabenizar todos os vereadores que antecederam aqui nas suas falas, todas bem, bem coerentes, né? Todas esclarecendo a população, o nosso trabalho aqui no Legislativo. E graças a Deus a gente alcançou alguns números que se tornaram recordes, né? E é importante a gente estar colocando sim para a população, assim como fez o vereador Júnior, assim como fez o vereador Ederson, a vereadora Rosângela também sempre colocando o seu ponto de vista e trazendo algumas demandas do deputado estadual o Nevan de Matos, algumas ações dele no nosso município. Ou seja, estamos aqui para sempre estar do lado da população. Sempre estamos aqui para nos colocar à disposição de quem acredita na gente, de quem nos colocou aqui de fato. E é isso que a gente vem fazendo aqui na frente do Legislativo. Fizemos algumas economias, colhemos os frutos, fizemos através dessas economias, assim como mencionou o vereador Júnior, a maior devolução da história em dinheiro para a Prefeitura Municipal, reformar a creche do IP, que as obras foram retomadas e a gente fica bastante feliz com isso. Também reformar o centro de convivência antigo do idoso lá na Rua Natal, isso não foi feito ainda, né? O vereador Klein, que foi uma das pessoas que encabeçou esse movimento, né, para que o duodécimo da Câmara economizado fosse também aplicado naquele local, porque o município estaria economizando alguns aluguéis, ao contrário da creche do IP, que retornou lá no centro de convivência de idosos, nada foi feito ainda. Então a gente aguarda, assim como o vereador Ederson, a gente aguarda coisas boas vir. A gente não está aqui para torcer contra ninguém, não está aqui para desejar o mal de ninguém. Pelo contrário, às vezes a gente peca em cobrar demais, em pensar que a gente pode ter um retorno de tudo que a gente colocou aqui no decorrer desses anos. E a burocracia às vezes impede, a mal gestão também às vezes impede, e a gente sempre está aqui de forma democrática, debatendo e discutindo. Então, a gente agradece o apoio de todos os vereadores, da mesa diretora, de todos os colaboradores, e temos sim feito um bom mandato, dentro do possível, né? O que foge da nossa capacidade, do poder de execução que nós não temos, aí fica difícil, mas sempre cobrando, sempre trazendo soluções para o Executivo Municipal. Então, finalizo dizendo que é um prazer trabalhar com vocês aqui na Câmara Municipal, meus amigos vereadores. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.